As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Confirma-se a indicação avançada pela ERT nesta quarta-feira. A Polícia de Segurança Pública de Entroncamento deteve 3 pessoas fora de flagrante delito no âmbito de um processo de burla através da utilização da aplicação MBWay. Estão em causa uma mulher de 48 anos e 2 homens com 28 e 41 anos de idade. Em nota de esclarecimento enviada para a nossa redação, o Comando Distrital de Santarém da PSP adianta que foram apreendidos 33 telemóveis, 11 computadores portáteis, 4 tablets, vários cartões SIM, 111 doses de AX, assim como 800 euros em dinheiro e ainda 3 armas de ar comprimido. Os detidos foram constituídos arguídos e submetidos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção da PSP, de onde sairão para ser presentes a primeiro interrogatório judicial. Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão rodoviária entre 2 veículos, um ligeiro e outro de mercadorias. Aconteceu pelas 8h30 desta quinta-feira, na conhecida como Estrada de Alvega, concelho de Abrantes. Para além da referida vítima, há ainda a lamentar ferimentos leves num outro envolvido, sendo que uma outra pessoa recebeu assistência no local. Houve necessidade de mobilizar 16 operacionais apoiados por 7 viaturas.
Hardware. A primeira a informar.
A revelação foi feita por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, por ocasião da recente reunião entre o Executivo. Está projetada a construção de 149 habitações no concelho, sendo as quais para custos controlados, enquanto as outras 40 devem ser erguidas em terrenos municipais existentes na zona urbana da Churumela. O ponto de situação foi feito depois de questionado por Lourdes Ferromão, vereadora do Partido Social Democrata, que quis saber como está a decorrer o processo respeitante à estratégia local de habitação, recordando que estão disponíveis 12 milhões de euros para investimento que devem ser concretizados até 2025. Hugo Cristóvão começou por lembrar que nem todas as opções inscritas na proposta são executáveis.
O plano prevê várias opções, não quer dizer que todas elas sejam executáveis. Aquelas com que neste momento estamos a trabalhar com mais afinco, estamos a trabalhar num concurso para concessão e construção de, não quero dar já como certo absolutamente este número, mas é o número a que queremos chegar, portanto, de 100 fogos de habitação a custos controlados. Há aqui uma parte de avaliação também financeira, dentro da estratégia, portanto, podemos não conseguir chegar exatamente aos 100 fogos, mas é o número a que pretendemos chegar. Estamos a trabalhar para que essa realidade aconteça o mais possível neste arranque do próximo ano. O outro elemento no qual também estamos a trabalhar, embora esteja um bocadinho mais atrasado, que é, digamos, o segundo elemento mais forte da estratégia, é também para construção, concessão e construção, mas neste caso em terrenos que já são municipais. Portanto, estamos a tentar encontrar aqui a melhor forma de avançar com esse concurso. Estamos a tentar também ouvir entidades que tenham know-how nestas matérias. Portanto, o município detém 5 lotes na zona da Churumela e, portanto, no fundo é semelhante com o outro que referi, mas no primeiro e aquele que está mais avançado, a ideia é que quem ganha o concurso tem que também ter o terreno. Neste caso é para concessão e construção sobre terreno municipal. Portanto, e aqui estamos a falar de cerca de 40 fogos.
Câmara de Tomar-se a projetar-se mais 140 habitações na cidade.
Rádio Air, informação.
É já a 22 de novembro que termina o prazo de inscrições para que os agricultores prejudicados com os incêndios do último verão possam candidatar-se ao apoio global de 30 milhões de euros disponibilizado pelo Ministério da Agricultura e da Alimentação, precisamente para minorar o impacto tremendamente negativo dos fogos de julho e agosto últimos. Dentro do Médio Tejo, o Conselho de Orém foi o mais atingido, com prejuízos avultados em explorações agrícolas e empresas da área. Foi o caso de um aviário situado na localidade de Resouro, na freguesia de Urqueira, onde houve estragos na ordem de 1 milhão de euros. Questionada pela ERT, Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura e da Alimentação, confessou que falou com Luís Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, no sentido de encontrar soluções para o aviário, que ainda assim não teve um prejuízo na ordem dos 30%, condição essencial para aceder ao mencionado apoio, que, recorde-se, está acessível até ao dia 22 deste mês.
Nomeadamente no Conselho de Ourém. Inclusivamente falei com o Sr. Presidente da Câmara a semana passada, preocupado que está com um investimento num aviário que possivelmente não chega aos tais 30%, e o Sr. Presidente está obviamente preocupado com isso mesmo, e nós estamos a acompanhar o processo e todas as candidaturas que vierem a ser apresentadas. Foi uma situação grave, nomeadamente pela extensão e pelo número de reincidências, mas recordo que há outros, Serra da Estrela foi gravíssimo, Trás-os-Montes foi gravíssimo, é porque tivemos de facto um ano muito seco, onde as altas temperaturas, a baixa quantidade de água no solo, foi claramente um fator explosivo, uma conjugação de fatores que levaram a que isso acontecesse e que, inclusivamente, do ponto de vista agrícola, haja quebras que ainda não estão todas fechadas, mas que, em alguns setores, podem chegar aos 30% neste ano.
Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura, aqui em entrevista à AIA. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção, em flagrante delito, de um homem, cidadão estrangeiro com residência permanente em território nacional, com 34 anos de idade, fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores agravado. A detenção foi o culminar de investigação resultante de denúncia efetuada há cerca de um ano, tendo resultado das buscas efetuadas a localização e apreensão em dispositivos informáticos móveis de elevada quantidade, ainda não totalmente apurada, de ficheiros, vídeos e imagens, retratando partes íntimas de crianças menores de 12 anos. A investigação já realizada permite concluir que o autor dedica-se a tais práticas ilícitas há pelo menos 5 anos, aproveitando relações de coabitação e a presença de crianças alvos das gravações efetuadas. As perícias informáticas em curso serão cruciais para conhecimento pleno da dimensão da factualidade em investigação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, não esconde a preocupação com o impacto do aumento da energia nas contas do município, dando como exemplo a subida vertiginosa na fatura relativa à estação de tratamento de água da Cabeça Gorda, onde se faz a captação de água e respectivo tratamento. Quando normal era ter custos na ordem dos 430 mil euros, agora estão em causa valores que se aproximam a 1 milhão e 600 mil euros. Ainda assim, em recente entrevista à ERTE, Manuel Valamatos assegura que o plano de ação previsto para este primeiro ano de mandato tem sido cumprido.
Só para lhe dar conta, por exemplo, nos serviços municipalizados, nós pagávamos em média atenção na ETA da Cabeça Gorda, que é, digamos, o coração dos serviços municipalizados, onde captamos água, onde tratamos e onde saem as grandes estruturas de abastecimento a todo o concelho, ou a grande parte do concelho. Nós pagávamos aí e nas estações elevatórias, porque é preciso bombar a água para determinados sítios, nós pagávamos, grosso modo, cerca de 430 mil euros de energia em média tensão. E neste momento temos uma despesa de 1 milhão e 600 mil. Subiu a energia em média tensão 400%. E o que está a acontecer em Abrantes está a acontecer em todo o país e em todas as estruturas públicas e nas empresas. O ano 2023, se não houver alteração destes valores de energia e depois, consequentemente, de tudo, nós vamos ter problemas e estamos neste momento a finalizar e, digamos, numa fase final já da construção do próximo orçamento e, obviamente, que temos rúbricas, particularmente na energia, ou seja, com valores enormes. Se mantemos mais ou menos o mesmo nível de receita, mesmo recebendo mais alguma coisa do Governo Central. Mas não, o que recebemos mais do Governo Central é incapaz de responder aos aumentos só da energia, em média tensão. Ouça, é evidente que há coisas no próprio plano para 10 anos que vão ter que travar, vão ter que, digamos, afrouxar, e isso é aquilo. O ano 2022 está praticamente a chegar ao fim e executámos o que estava previsto. Há um aumento significativo, ouça, os preços dos materiais, os preços dos combustíveis, tudo subiu de forma coisa, e isso perturba aquilo que é o orçamento de 2022. Mas a nossa grande preocupação neste momento é, de facto, o ano de 2023. Ou a alteração, com níveis de inflação nesta ordem, o aumento dos preços dos combustíveis, dos materiais, ouça, tudo subiu de forma muito acentuada. mas sobretudo os valores de energia em média tensão, porque nós, a iluminação pública e a iluminação das nossas casas, se quiser, não subiu, sobe, mas não sobe assim tanto. Mas há um conjunto de infraestruturas, sobretudo em média tensão, que sobe de forma brutal, com valores impensáveis, e estamos muito preocupados, obviamente, com o orçamento de 2023 e a sua execução, naturalmente.
Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, aqui a chamar a atenção para os gastos com a energia.
Rádio R, informação.
Miguel Borges, Presidente da Câmara de Setúbal, não tem dúvidas em afirmar que a construção de um aeroporto em Santarém é o melhor caminho para a região. Em entrevista à Hertz, o autarca respondeu desta forma quando questionado sobre a sua opinião em torno da apresentação do projeto daquele possível investimento, reforçando a sua posição ao dizer que só encontra vantagens. Mais desenvolvimento económico e a criação de postos de trabalho são alguns dos impactos que convenceram Miguel Borges.
Não tenho dúvidas nenhumas, daquilo que é o meu conhecimento, mas também aceito que haja outras interpretações, que isto é o melhor caminho. Sem dúvida para a nossa região, porque ficamos com um aeroporto, chamemos-lo o que quisermos, de Santarém, não interessa o nome, o que é certo é que a ideia é ficar na nossa região. Fica perto de Setúbal, fica no Médio Tejo, fica no Ribatejo, fica na Lesíria, fica aqui na nossa região. Isto é muito, muito, muito importante. Muito importante para o nosso desenvolvimento económico, para o desenvolvimento da nossa região, para a criação de postos de trabalho, para tudo aquilo que o impacto deste aeroporto vai ter, terá aqui na nossa região. E depois há outra questão também que é importante para o país. Estamos a falar de um investimento, todo ele privado. Ou seja, há alguém que quer investir num equipamento que é fundamental para o nosso país. E o facto de estar nesta localização tem também vantagens que, se calhar agora, em termos comparativos, não são bem postos em equação, mas mais tarde o problema é capaz de pôr. Por exemplo, um aeroporto na margem sul do Rio Tejo. Se calhar, daqui a uns anos, é preciso uma terceira travessia. Daqui a uns anos, se calhar, é preciso uma travessia para a ferrovia, que neste momento não existe. Mas se o aeroporto tiver esta localização, isso não vai acontecer, porque o acesso a Lisboa é direto. Por isso, vantagens, 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 atrás de vantagens. Não consigo encontrar algo que tenha alguma desvantagem. Por isso, é uma proposta, um modelo que devemos abraçar, devemos acarinhar com toda a nossa força, com todo o nosso empenho.
Possível aeroporto em Santarém, um projeto que convenceu o Presidente da Câmara de Setúbal. Paulo Queimado, Presidente da Câmara da Chamusca, cumpre o último mandato, mas admite que, se pudesse, não se iria recandidatar nas eleições de 2025. Em entrevista à Hertz, o autarca fala de uma vida muito exigente, sem fins de semana e sempre com decisões colocadas em causa. Paulo Queimado disse, por outro lado, que tem saudades da sua atividade profissional enquanto conservador-restaurador.
Essa é uma pergunta difícil. Eu penso que não. Penso não. Aliás, a vida de um Presidente de Câmara e de um autarca, seja de uma Câmara Municipal, seja de uma Junta de Freguesia, é extremamente exigente. Aliás, nós estamos de serviço 7 dias por semana, 24 horas por dia, não há fins de semana, portanto, temos de estar sempre disponíveis. E realmente eu penso que os 12 anos são realmente um período para estar na qualidade de Presidente da Câmara que é suficiente. Mais pela exigência realmente, não só pela questão, e todos estamos a ver, e agora ultimamente com as notícias, o escrutínio, que os políticos são cada vez mais sujeitos àquilo que são as nossas decisões, que estão sempre a ser colocadas em causa, inclusive por altas instâncias, onde temos legislação própria e depois, seja o Ministério Público, sejam outras entidades, não reconhecem aquilo que está na legislação e constituem os Presidentes de Câmara como arguídos em coisas tão simples como, por exemplo, nomear um chefe de gabinete ou oficial do seu gabinete, que está previsto na lei, logicamente. Há realmente um desgaste muito grande. E eu, enquanto conservador-restaurador, passei que tenho muitas saudades de fazer aquilo que fazia. Portanto, conservar e restaurar o património, meter as mãos na massa. Portanto, fui formador também muitos anos e realmente tenho também muitas saudades desta minha atividade, que eu nunca deixei de ser e, portanto, ser Presidente de Câmara é uma passagem a fazer o melhor que sei conseguir, logicamente.
Paulo Queimado, Presidente da Câmara da Chamusca, aqui em entrevista à ETE.
Rádio F, a primeira a informar.
Já nesta segunda-feira, dia 21 de novembro, que o Teatro Municipal de Orém irá receber a quarta edição do Encontro Museus do Médio Tejo, uma parceria com o município oriense e que significa um dos momentos de maior projeção deste grupo de trabalho intermunicipal. Os interessados devem formalizar as inscrições em www.encontromuseusmediotejo.ipt.pt. Entretanto, a ERTE antecipou esta realização junto de João Pinto Coelho, coordenador do grupo, que nos explicou aquilo que está em causa.
Estamos a trabalhar de uma forma contínua, porque esta rede foi criada em 2018 através de um protocolo celebrado entre a Comunidade Intermunicipal e o Instituto Politécnico de Mar, que em boa hora decidiram que havia necessidade e havia espaço para se trabalhar esta questão da museologia dentro da sub-região do Médio Tejo, e desde aí que anualmente é realizado sempre um encontro sobre os museus e os museus do Médio Tejo. E todas as edições tiveram diferentes convidados, acabaram por ter diferentes subtemas, e nunca se interrompeu, mesmo durante os períodos de confinamento. Ou seja, no primeiro período de confinamento foi realizado online, no segundo já foi uma sessão híbrida, ou seja, presencial, mas também online, para tentar chegar ao maior número de pessoas possíveis. E esta quarta edição, pela primeira vez, vai ser realizada fora de Mar, ou seja, fora do Instituto Politécnico de Mar. Democraticamente, todos os municípios e o próprio Instituto Politécnico de Mar entenderam por bem este evento começar a passar pelos diferentes municípios, e foi, o município de Orei foi selecionado e tem sido o principal parceiro desta iniciativa, desta edição, desta quarta edição, com quem temos trabalhado e que vai acolher no próximo dia 21 de novembro esta edição dedicada ao poder dos museus, que optámos também por este ano fixar e agarrar o mote que sublinhou o Dia Internacional dos Museus ao longo de todo o mundo, que foi o poder dos museus, e vamos fazer desse título a divisa que vai centrar e que vai acompanhar todo o dia de 21 de novembro em Orém.
Encontro Museus do Médio Tejo será já nesta segunda-feira no Teatro Municipal de Ouro.
Rádio R, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Na nota do dia de hoje vou assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se comemora no próximo dia 25 de novembro, e deixar um alerta para aquela que é a violação dos direitos humanos mais prevalente em Portugal e no mundo. Em Portugal, entre 2013 e 2017, houve 74.700 factos criminosos reportados. Muitos mais ficaram por reportar contra mulheres, sobretudo no contexto de violência doméstica. A vitimação continuada representa cerca de 80% das situações e tem uma duração média entre os 2 e os 6 anos. A residência comum é o local mais escolhido para a ocorrência dos crimes, cerca de 65% das situações. Com idades compreendidas entre os 26 e os 55 anos, cerca de 41%, as vítimas de violência doméstica foram sobretudo mulheres casadas, 34%, e pertenciam a um tipo de família nuclear com filhos ou filhas, 42%. O fenómeno da violência doméstica contra as mulheres abrange vítimas de todas as condições e estratos sociais e económicos. Só para termos uma ideia da gravidade da situação, estamos a falar do crime mais cometido em Portugal. Em 2020, houve um total de 27.637 participações. Tratou-se, em média, de 2.300 participações por mês, 75 por dia, 3 por hora. Só em 2020, por este crime, foram detidos mais de 2 mil suspeitos e 799 homens foram condenados. Se pensarmos que a cada detenção e, sobretudo, condenação corresponde violência física e ou sexual contra mulheres, estamos a falar de uma autêntica hecatombe, com a agravante de existirem vítimas mortais. Em 2019 foram mortas em contexto de violência doméstica 26 mulheres. Em 2020, mais 27 mulheres. Em 2021, mais 16 mulheres. E no presente ano, nos primeiros 9 meses, mais 20 mulheres. Desde 2004 até hoje foram assassinadas 588 mulheres e mais de 200 mil foram alvos de violência física e ou sexual. É uma espécie de guerra civil que tem dizimado as mulheres deste país perante a passividade quase generalizada. urge tomar medidas concretas que terão necessariamente passar pelo não compactuar com o agressor e com o crime denunciando, mas também por garantir que sobreviventes e mulheres em risco de violência tenham acesso a apoio abrangente, incluindo serviços de saúde de qualidade, apoio psicológico, justiça e serviços jurídicos, abrigos e espaços seguros e assistência também em termos económicos. Será também necessário apoiar e expandir políticas, programas e estratégias que promovam a igualdade de género nas normas, atitudes e comportamentos sociais e que abordem as causas profundas da violência. Assim, é importante referir que no próximo dia 25 de novembro, em Tomar, se vão realizar pelo menos 3 ações para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. O Convento de Cristo vai exibir vídeos relativos a esta temática. O agrupamento Nuno Santa Maria vai realizar uma sessão informativa alusiva ao tema Prevenção de Maus-Tratos e das Aproximações Abusivas e ainda uma ação de sensibilização promovida pela APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. E, por último, uma força partidária vai realizar, às 18h30, uma palestra aberta a toda a população, subordinada precisamente ao tema Eliminação da Violência contra as Mulheres. Participar será urgente.
Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.